O plenário do Senado tem na pauta desta semana o projeto que obriga o preso a ressarcir os gastos do Estado com a sua manutenção. O texto é do ex-senador Valdemir Mocca, do MDB de Mato Grosso do Sul, foi apresentado em 2015 e tem parecer favorável da senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, com quem conversamos agora. Senadora, boa tarde, obrigado por atender a Rádio Senado.
Obrigada, Jefferson. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade.
Senadora, como que vai se dar essa cobrança? Quais os limites? Em que situações ela acontece? Como é que é o projeto?
Olha só, na verdade, a lei de execução penal, Jefferson, ela já obriga o preso a ressarcir, né, os custos da sua estadia, né, no presídio. Também obriga ele a trabalhar. Né? Lógico, recebendo. Porém, o grande problema de fazer essa lei pegar ou que obedeçam essa lei é porque nós dependemos de cada estado, de cada presídio, da política adotada em cada unidade da federação. Então, isso dificulta um pouco. Né?
Uhum.
Então, o que esse projeto de lei vem fazer? Nós temos presidiários, né, de todas as classes sociais. Né?
Sim.
Então, ele, na verdade, regulamenta essa cobrança. Aquelas pessoas que têm condições financeiras, desde a hora da prisão, né, o presídio tem que cobrar. Né? Mas nós temos também presidiários, que a maioria, eles não têm condições, a maioria é pobre, né?
Uhum.
Então, não tem condição financeira para arcar com esse custo, porque esse custo é alto, é mais do que uma criança na escola. Né? Impressionante, mas é verdade. Isso fica nas costas do povo brasileiro.
Uhum.
Então, se o presídio não tiver condições de proporcionar que ele trabalhe, né, dentro da unidade, o que vai acontecer? Esse valor vai ser transformado em dívida, né, dívida de valor. A exigibilidade será suspensa. E quando ele cumprir a pena dele, mesmo que ele continue sem as condições financeiras, essa dívida do prazo de 5 anos, ela é remida, vamos dizer assim, como se fosse a justiça gratuita para o hipossuficiente, né?
Sim.
Então, depois que ele sai, que ele cumpre a pena, se a situação financeira dele não mudar no prazo de 5 anos, essa dívida é extinta. Então, isso é muito importante. E se ele tiver como trabalhar dentro do presídio, que é algo que nós estamos imbuídos aí de fazer com que isso aconteça em todos os presídios do Brasil,
uhum,
não pode ser retirado, não pode ser, não pode cobrar dele mais do que 1/4 desse salário que ele recebe lá dentro pelo trabalho executado.
Sim.
Né? Justamente porque ele tem outros compromissos, tem que as questões pessoais, muitas vezes ele tem um filho para pagar pensão,
uhum,
né? Então não pode ultrapassar 1/4, né?
Certo. Bom, então vai haver uma diferença, levando em consideração a condição social de cada preso?
Sim, haverá.
Uhum,
tá?
Uhum.
Algo importante para destacar também, Jefferson, são os presos provisórios, tá?
Sim.
Os presos provisórios, eles, quando eles são, né, vão para o presídio, lógico, ali começam as despesas do Estado.
Uhum.
Né? Então, se ele, na mesma situação, se ele tiver condições, ele já passa a arcar com isso de pronto.
Uhum.
E, só que esse dinheiro, no caso, ele vai para um fundo, fica reservado. Se a sentença for condenatória, aí transfere para o próprio presídio, para o Estado, enfim. Né?
Uhum.
Agora, se ele for absolvido, esse dinheiro retorna para ele.
Sim.
É importante destacar isso. Né? Houve algumas mudanças do projeto inicial do senador Valdemir Mocca, a quem eu parabenizo pela iniciativa. Aí foram acolhidas algumas emendas e aí ele vai, assim, bem mais completo, né?
Uhum.
No sentido de abarcar todas as possibilidades.
Agora, assim, esse valor que vai ser cobrado, digamos assim, do presidiário, ele não cobre todas as despesas, né?
Olha, daquela pessoa que tem condições,
uhum,
tá? Ela vai ter que pagar todo o valor.
Certo.
Todo o valor.
Uhum.
Aquele que não tem, né, comprovadamente não tem, aí vai ter que ter uma flexibilidade por parte do Estado.
Uhum.
Então, nós vamos fazer um trabalho com audiências públicas no segundo semestre para tratar disso. Tivemos uma audiência pública em que foram apresentados muitos cases de sucesso de presídios, né, onde presos estão trabalhando, recuperando a dignidade, né, e quando ele sai da prisão, quando termina de cumprir a pena, ele está habilitado, aprendeu um outro ofício, então ele tem condições de se reinserir no mercado de trabalho de forma honesta, né?
Certo. Senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul. Senadora, o projeto já chegou a estar na pauta do plenário em maio, voltou para a CDH e agora a senhora está levando ele de volta para o plenário. Como é que está o clima para aprovação? A senhora tem conversado com outros senadores? Como é que está?
Olha, a princípio, quando eu apresentei o relatório, houve um certo burburinho, uhum, porque as pessoas, os parlamentares, não estavam entendendo do que se tratava, né?
Uhum.
Aí houve aquela discussão sobre se era obrigatório o trabalho, uma discussão que não tinha nada a ver com o projeto de lei. Então, eu trabalhei assim exaustivamente dentro da comissão, né, explicando, né, que aquilo não tinha nada a ver, e na verdade, né, o que não pode ter é trabalho forçado, que a Constituição,
sim,
proíbe.
Essa era uma das preocupações, né?
Sim, e essa nem é a discussão desse projeto, uhum, de lei, né? Mas isso veio à tona, e aí nós tivemos que lembrar aos parlamentares que a lei de execução penal já prevê isso há muito tempo, inclusive a obrigatoriedade. O problema é que nunca se cumpriu essa lei. Então, nós vamos tentar também, além desse projeto de lei, desenvolver algo que permita que essas unidades, sabe, cobrem, tenham uma cobrança normal, ser algo absolutamente normal, como se fosse um hotel. Olha, a sua estadia aqui custa tanto. Alguns presídios são mais baratos, outros mais caros, mas, enfim, é a realidade nua e crua, né?
Uhum.
Nós não podemos... sabe, tampar os olhos para isso, sendo que os presos custam 10 vezes mais do que uma criança na escola, né?
Senadora, a senhora tem formação na área de direito, né? Esse projeto abre caminho para, por exemplo, uma privatização ou uma PPP para os presídios, mais uma coisa mais enfática nesses pontos, nesses termos?
Olha, o que a gente tem que fazer é estudar os sistemas prisionais que estão dando certo lá fora.
Uhum.
Todos esses modelos têm prós e têm contras, né? O que a gente precisa realmente é resolver o nosso,
uhum,
de uma forma ou de outra. De qualquer sorte, nós já temos até parcerias, né? As empresas,
sim,
privadas vão para dentro dos presídios e contratam e tem incentivos, inclusive, né? Eu tenho, na minha família mesmo, nós já contratamos mulheres presidiárias do regime semiaberto, né? Então, o empresário fica livre das contribuições lá trabalhistas, desses encargos todos, tá? Pode dispensar sem justa causa, do dia para a noite, é muito tranquilo. E, além disso, depois que essas pessoas cumprem a pena, é possível que o empresário contrate. E isso aconteceu lá na nossa família. Nós contratamos presidiárias. Nós temos 6 presidiárias hoje contratadas.
Uhum.
E isso tem acontecido direto nesse programa que é desenvolvido lá no Mato Grosso do Sul, e tem outros pelo país. E gostaria de destacar o juiz da vara de execução penal de lá, o doutor Albino Coimbra Neto. O doutor Albino Coimbra está até desenvolvendo um trabalho no CNJ, Brasil afora, e mostrando, né, esse caso de sucesso que tem dado certo. E aí, quando o presidiário sai, se ele se comportou bem nessa empresa, se o empresário gostou do trabalho dele, aí contrata no regime CLT,
uhum,
né? Mas é importante dar esse incentivo para o empresário, né? Até de se discutir isso.
Uhum.
Justamente porque não é fácil, né? Você entra num outro mundo, você tem,
sim,
que lidar com uma outra situação, uma situação extremamente delicada. Ela não é como qualquer rotina normal
Sim.
com os colaboradores. Ela é bastante diferente. Então, tem que existir um incentivo para o empresariado fazer esse esforço, né,
uhum.
de fazer algo pela sociedade, ajudar o Estado a avançar nisso aí.
Tá bom. Senadora Soraya Tronic, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Uma ótima semana para a senhora.
Obrigada. Grande abraço.